Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Este é podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está gravado.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que pretendemos neste podcast é descobrir a origem das canções, as histórias por trás das letras, da música, da construção, da gravação e também de algumas atuações ao vivo. Curiosidades sobre a música. E hoje, curiosamente, tenho uma música que toda a gente sabe cantar, de certeza absoluta. Chama-se Eu Levo no Pacote, não é? Rosinha,
e
bem-vinda.
Muito bem, muito obrigada. Um grande, é um prazer enorme estar aqui. E eu já levo no pacote há uns aninhos, desde 2009.
Não é estranho dizer isso assim?
Não.
Ainda bem.
Porque eu sou uma pessoa ecológica. Começámos bem, quer dizer...
Começámos bem, começámos logo bem.
Eu venho aqui com a intenção de convencer cada vez mais pessoas à ecologia.
Mas porque... eu vou confessar uma coisa, Rosinha, neste podcast, que é, eu já vi a Rosinha às compras. Nós fazemos compras no mesmo sítio.
E
não vou no pacote, vou no saco de plástico.
Não pode. Não pode, não pode, não pode, porque dentro da bagageira do meu carro há toda uma parafernália de pacotes.
Sacos.
Ou seja, sacos recicláveis.
Sacos recicláveis,
porque o pacote,
sim.
Na realidade, é de papel sem asas, não é que nós chamamos o pacote. Na verdade, eu incentivo mais a que levem no pacote do que eu levo, porque eu prefiro sempre aqueles com asas.
É mais fácil de transportar.
Claro, é só por isso.
Sim. Rosinha, como é que surgiu esta música? Há uma história, há aqui um Nuno Herói envolvido nesta história toda, não é?
É verdade.
Como é que isto surgiu?
Eu tinha começado há 3 anos, sensivelmente, nesta aventura da Rosinha. E o Nuno Herói foi a primeira pessoa com coragem para me levar à televisão. Ele tinha no programa da Fátima Lopes na SIC, na altura. E onde falou... Já não me recordo se foi o Nuno, se foi algum convidado que falou em levar no pacote. Durante aquela rubrica. E o Paquito, que é quem escreve as minhas músicas, ele ouviu e fez-lhe um puim! Isto é muito interessante. Levo no pacote. Então, quando falou comigo, disse: Rosa, tenho aqui uma ideia que eu acho que pode resultar. Eu ouvi, depois contou uma história e disse: ah, realmente também ouvi, mas não cheguei aí tão rápido. Ele escreveu a música, mas entretanto convidou o Nuno Herói para ir a estúdio para participar, dar algumas ideias e para ouvir, basicamente, a letra que ele já tinha escrito. E o Nuno achou engraçadíssimo, achou imensa piada o facto de ser através dele que tenha chegado esta ideia. Ainda hoje, o Nuno é o padrinho do Eu Levo no Pacote, não é? É o padrinho do Eu Levo no Pacote. E o Paquito fez muita questão que ele apadrinhasse e que fizesse parte também da música.
Da música. E a primeira vez que olhou para a letra disse... Que
fantástico.
É fantástico? Ah, ok.
Ah, não! Eu costumo dizer na brincadeira, mas muito a sério, o que faço é a brincadeira mais divertida da minha vida, mas que eu levo mais a sério. E eu tenho uma linha muito ténue. Eu estou ali na corda bamba, eu brinco imenso com as palavras e digo tudo até ali. Eu não posso cair para o outro lado. É só mesmo até ali. Portanto, todos os meus trocadilhos... tem uma explicação completamente lógica. Eu comecei na brincadeira com a parte de ser ecológica e tudo mais. Claro que eu falo sempre isso nos meus concertos. Sempre na parte ecológica do pacote, do papel, de ser biodegradável, o plástico não o ser, tão rapidamente, claro. E eu tenho sempre, os meus trocadilhos e as minhas letras de música, as minhas canções, têm sempre essa dupla explicação. Para os malandricos, como é o caso do Francisco, obviamente nem vale a pena explicar.
Pois.
Para quem precisa de uma explicação mais lógica, eu tenho sempre outra explicação.
Uma explicação. O que é que era a Rosinha antes do sucesso do Levo no Pacote?
Rosinha,
já existia há 3 anos, é isso?
Isto porque eu comecei, o meu primeiro disco foi Com a Boca no Pipo e o Dedo no Buraco. Foi assim a experiência, e isto fala só e única e simplesmente... Eu não sei nadar. Isto é mesmo verdade. Eu não sei nadar. E eu fui à praia. Cheguei à praia. O mar estava completamente calmo. E eu pensei... Ah, Eu agora ali flutuar um bocadinho. E na realidade, com o meu corpito assim fofinho, eu até flutuava, mas eu também não sei flutuar. Vi um rapaz engraçado com uma boia, eu estava a apanhar sol e pedi ao jovem se me podia emprestar a boia. Ele disse que sim, mas tinha um problema. Tinha um furo. Eu sou uma mulher do campo, não é?
Uhum.
Então, eu sou uma pessoa desenrascada e logo disse, não há problema, eu ponho o dedo no buraco, tapa o furo. Perdão, tu pões o dedo no buraco, tapas o furo. Eu sopro no pipo e a boia aguenta.
Uhum.
Basicamente é isto.
E foi assim que começou.
E foi assim que começou.
Muito bem.
Depois, no ano seguinte, gravei o meu amor só quer é fruta. Portanto, um homem muito saudável. Nada de fritos e gorduras e tudo mais. E no terceiro ano, eu levo no pacote.
Muito bem.
E já lá vão muitos anos, já vão quase 20.
E o acordeão? O acordeão aparece na vida da Rosinha como?
Pequenina. Isto ser da aldeia.
Da aldeia já agora pegões, não é?
Pegões okay, velhos. Tenho uma prima bem mais velha que eu que adora tudo o que é arte. E andou a insistir a ver se conseguia abrir uma pequena escola de música lá em Pegões. E conseguiu. E claro, eu era miúda, tinha 10 anos. Eu e a miudagem toda da altura fomos visitar a escola e ver se havia algum instrumento que alguém se apaixonasse. Eu já tinha uma ideia pré-definida, o acordeão.
Uhum.
Porquê? Ranchos folclóricos, ensaio dos ranchos folclóricos. E eu achava imensa piada e ver aqueles senhores, normalmente eram homens, a tocar. E assim, ah, que fantástico, gosto tanto daquilo. Mas nunca tinha sequer estado perto de um acordeão. Quando fui visitar a escola, não tive qualquer dúvida. É isto mesmo.
Uhum. É pesado aquilo, não é?
O acordeão é pesado. Um bocadinho pesadinho.
Já agora, só um leigo em termos de acordeão, como é que aquilo funciona? Tem tantos botões de um lado e do outro?
A mão direita faz melodia.
Ok.
A mão esquerda são os acompanhamentos, os acordes e os acompanhamentos. O fol, portanto, o som é consoante a força que façamos a abrir ou fechar o fol, porque trabalha com ar, portanto. Mas aquilo parece mais complicado.
Parece
é como
muito
tudo.
Complicado.
Não,
olha,
é como tudo. É exercitar. Coisa que, na realidade, ali com os meus 10, 11, 12, até achei muita piada, mas depois aos 15, 16, também já tinha outras coisas que eu também gostaria de poder divertir-me, não é? E não, tinha que estudar mesmo. E eu sendo pegões, andava a estudar no Montijo, saía de casa 6:45 da manhã, chegava às 7:50 da noite, todos os dias. Depois de comer alguma coisa, eu ouvia a voz da minha mãe, como se vinda de não sei de onde. Filha, tens que estudar um bocadinho. E era acordeão, porque eu aos sábados vinha para Lisboa, que tinha aulas de música.
Olha que giro. E isso foi sempre o único instrumento?
O único instrumento.
Muito bem.
Conheço as notas, os teclados, sim. Não tenho dedilhação, obviamente, para tocar.
Uhum. Estava a falar de ranchos folclóricos. Andou em ranchos folclóricos?
Nunca andei, mas em miúda, familiares meus andavam, as minhas primas mais pequeninas e não sei o quê. E eu gostava de ir, só para apreciar e ver. E o acordeão, eu adorava. Como é que tocavam aquilo? E como é que mexiam tão depressa aos dedos? E como é que era? Achava imensa piada. Tanto quando entrei na escola, uau, está aqui um acordeão. E, aqui entre nós, ninguém nos ouve. O meu primeiro acordeão, o meu primeiro ano de música foi com acordeão de teclas.
Uhum.
Como se fosse um teclado.
Uhum.
E tinha o fol roto. Ora, portanto, 10 anos, ali aos 11 anos, começaram a brotar em mim uns pequenos carocitos nas mamocas. Tendo o fol roto, eu na escola aprendia os tempos de abrir, os tempos de fechar. Com o fol roto, ele fechava muito mais depressa e abria muito mais depressa, porque o ar saía. E trincava-me.
Ah.
Trincava-me. Eu estava habituado ao acordeão, não estava habituado a tudo, o resto estava a nascer em mim.
Ok.
E eu pensei, fui fazer o exame e disse à minha professora, nunca mais quero tocar acordeão de teclas. A inocência dos 11 anos. Porque estes trincam. Eu quero o de botões.
E foi que surgiste?
Pronto, a partir do primeiro ano, o primeiro exame, passei para o de botões até hoje.
Muito bem. Na altura da letra, voltamos ao Levo no Pacote. A letra está feita,
sim.
Está apadrinhada pelo Neró. Os passos seguintes foi o quê? Vamos gravar? Vamos para o estúdio?
Sim, claro. Eu gravei sempre até este ano, perdão, um disco com 10 temas, sempre. Portanto, gravei
alguma
18.
Substituição ou alguma...
Não. Já que ia gravar um disco, então que preenchesse o disco, não é?
Okay.
Levavam sempre 10 temas. Portanto, gravei 18 discos, 180 temas originais. Este ano gravei 2. Portanto, como é óbvio, sabemos que os discos...
São diferentes, sim. Já outros tempos. Sim.
São tempos novos e novos hábitos. E o Paquito escreveu... O primeiro foi, sem dúvida, eu levo no pacote. Deu-me para eu ler e para eu ouvir. Ele já tinha trauteado a melodia para eu ter noção de como era a melodia. Eu achei imensa piada a música. Fantástico. Acho maravilhoso. Vamos embora. E foi a primeira música, porque nem sempre, quando eu vou gravar, quando gravava os 10 temas, nem sempre era a música que nós achávamos que era a principal, poderia abrir o disco, nem sempre era essa que gravávamos. Mas, na realidade, No Eleven no Pacote foi essa a primeira música e tivemos um cuidado, não foi um cuidado especial, mas um cuidado diferente, ou mais cuidado, porque, na realidade, a música, o trocadilho era muito bom.
Deu logo para perceber que ia ser um êxito, não é?
A expectativa era que fosse, ou a esperança pelo menos era que fosse, não é? O que é verdade é que as pessoas acharam piada. Atenção, que nem tudo são rosas, não é? Eu, sendo mulher, cantando este género de música, nos meus primeiros anos, claro que houve pessoas que levantaram um bocadinho a sobrancelha. O que é que se passa ali? Que ela está mesmo a cantar? O que é normal. Estranha-se. Depois entranha-se. E cá estou eu.
E agora já passou tanto tempo que já é normal, já é tudo normal.
Sim,
e é engraçado.
Sim, é verdade.
Passa a ser uma coisa aqui.
É verdade, é verdade. Mas no início eu leio muito bem nos lábios. E às vezes estava no palco e a perceber o que as pessoas estavam a dizer. Estava imensa piada, divertida imenso. Quando o disco saiu, eu comecei a gravar os meus videoclipes sempre em Lisboa. E lá fomos nós para Lisboa gravar o Eu Levo no Pacote.
Onde foi a gravação?
Foi mesmo junto ao Terreiro do Passo, na Rua Augusta. Portanto, praticamente depois do arco, nós passámos o arco e ficámos ali na Rua Augusta, a levar no pacote. E as pessoas passavam e tipo... Ups! Porque nós tínhamos mesmo... Eu tinha o acordeão, não, mas as pessoas estavam comigo. Tinham mesmo um pacote. Pacotinhos, eu levo no pacote. Mas as pessoas achavam aquilo muito estranho. Eis que chega ao verão, o disco saiu, tudo mais, chega ao verão. Ha! E não é que eu começo a chegar às festas e toda a gente cantava Eu Levo no Pacote?
E que é uma letra fácil também de entender e tem a sua piada, por isso é fácil também das pessoas adaptarem-se à letra, não é?
Pode-se brincar.
Pois.
Pode-se brincar. Há pessoas que ofereceram, disseram-me inúmeras pessoas, que ofereceram o disco a amigos, para brincar com os amigos. Outros era porque ponham nas festas de família... para brincar e para dar o seu pezinho de dança. É fantástico, na realidade.
Na altura que saiu, era a música do verão, digo eu.
Foi um bocadinho, sim, foi um bocadinho. Eu penso que mais pelo impacto de... Espera, é aquela que tem andado aí a cantar umas coisas.
na altura lembro de haver aqui sempre aquela comparação de Kim Barreiros, assim, feminino, esta ideia.
Que na verdade eu não tenho bigode.
Pois, não.
Não uso o chapéu? Mas uma coisa é certa, se o Kim pedir para trocarmos de gaita, eu estou disponível, não há problema nenhum.
Mas nunca fez confusão essa ideia de o Kim Barreiros em mulher ou algo
não,
do
de todo, não. Aliás,
é um elogio, não é?
É um elogio para mim, não é? Eu já, enquanto Rosa Maria dos Bailes, venho dos bailaricos, tocar sozinha, acordeão eletrónico, grande parte da animação dos bailes eram músicas do Kim Barreiros, como é óbvio, não é?
Claro.
E tantos outros, claro, mas o Kim fazia parte. E não, não me incomoda, não me, nem teria que me incomodar, como é óbvio, aliás, é um elogio, como acabámos de dizer. E o incrível que é e que me acontece muitas vezes é que quando eu me cruzo com o Kim Barreiros, há sempre, para mim, é olhar para aquele homem que eu já admirava há tantos anos. E depois, o que me deixa mais aconchegadinha, com o coração mais feliz, é que ele é sempre tão carinhoso para mim e dá-me sempre um abracinho tão bom. E é muito bom ser acolhida pelo Kim Barreiros, claro.
Claro. Já fizeram algum concerto juntos?
Ainda este ano, nós nas festas académicas fazemos muitos.
Okay.
Não os dois ao mesmo tempo.
Sim, mas era isso que eu perguntava. Já
fizeram algum? Não. Juntos
quase
não.
Com um desafio.
A mesma festa, sim. A mesma festa, sim, muitas vezes.
Antes de voltarmos à gravação e eu levo no pacote, estava aqui a pensar... Não é, parece muito simples, porque a letra é simples, mas não é fácil fazer o simples. A letra, fazer uma letra dessas não é fácil, para não.
Eu também já ouvi de músico, de grandes músicos a dizerem Rosa, realmente nós ouvimos as músicas nas festas dos reais e andamos aí todos contentes e dançamos e tal, mas eu estive a ouvir a tua música, o teu disco, com atenção e realmente aquilo tem ali muito trabalho. Eu disse, por acaso tem.
Tem a ideia que as pessoas não acham que não têm trabalho nenhum, que é uma coisa simples. É que é fácil de fazer, não é?
Musicalmente é realmente trabalhoso, porque eu comecei com o que nós chamávamos e chamamos música de plástico, não é?
Uhum.
Porque é tudo uma questão de começar e de dinheiro e de apostar para ver se funciona, se não funciona, se nós conseguimos realmente ter um nome e conseguimos ter uma carreira. E tudo começa por um princípio. Passados uns anos, aliás, foi na panela, na minha panela não entra qualquer colher, que foi o primeiro disco que eu consegui ter metais ao vivo. Eu, que bom, fiquei tão feliz. Hoje em dia, felizmente, são todos os músicos ao vivo. E com muito trabalhinho, sim. Depois, a parte de interpretação, a parte da canção, da letra em si, o mérito é todo o Paquito, sem dúvida nenhuma, que é ele que escreve, eu simplesmente opino. Aqui está, parece que, sei lá, parece que não é para mim, está muito levezinho. Põe lá e mais qualquer coisinha. Outra vez ao contrário. É lá! Amigo, isto está um bocadinho demais, não? Tu é que tu escreves, mas estás sentado no teu sofá. Quem vai dar o corpinho ao manifesto sou eu. Então vamos lá mudar esta frase ou esta. Pronto, basicamente a minha ajuda vai nesse sentido. Mas depois, quando vou cantar, quando vou gravar, há um cuidado. Eu falo rápido e às vezes até como algumas sílabas a falar. Uhum. E quando vou gravar, tenho muito essa atenção. Uhum. De articular bem o que estou a cantar, de, obviamente, desafinar, tento não desafinar, como é óbvio, também se desafinar, dizem mal, ups, desafinou, volta a gravar. Mas, principalmente, na articulação das palavras. Tenho muita atenção nisso.
Uhum.
Porque nós não cantamos como falamos, como é óbvio, não é?
Claro.
E numa conversa eu posso voltar atrás, numa canção eu não posso voltar atrás. Eu tenho muito cuidado com isso. E depois, basicamente, sou eu que estou ali. Me estou a divertir, às vezes estou a estressar porque não consigo passar aquele compasso, aos dois, três compassos.
Há uma palavra que não sai à primeira.
Que não vai e que a melodia, eu estou a fugir da melodia. E não é assim, sou capaz de estar 20 minutos nisto. E como é que é possível? Vou apanhar o mar, volto, ok, vamos lá. E depois sai a primeira, pronto. Olha. Mas quando estou a interpretar aquilo que o Paquito me mandou para eu estudar, sou só eu.
Uhum.
Ali sou eu, como eu sinto aquilo, como eu vivo aquilo e como, principalmente, eu gostaria, eu penso muito nisto, como eu gostaria de receber como se fosse eu que estivesse na festa para me divertir. Eu penso muito nisto. E tanto nos concertos é a mesma coisa. Eu ando lá aos pinotes, eu com o acordeão e a brincar e peito com aquele e meto com o outro e patatatatata. Porque o meu género de música é para brincar, é para dançar, é para rir, é para mandar
para
uma boquinha,
alegria,
é para beber um copinho, é para estar ali na festa. E se eu estiver ali sossegadinha a debitar música, pá, 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 pá,
ninguém vai dançar, né? Vai estar tudo a olhar,
olhar
só.
Para mim. E se eu fosse público, naquele momento, a ouvir este ano de música, eu queria receber alguma energia lá de cima para que eu também pudesse bater o pezinho e fosse dançar. Pronto. E é isso que eu tento fazer.
O Paquito, é Paquito, não é o nome?
Sim.
O Paquito, quando escreveu a música, escreve e está a tocar algum instrumento ou está só de cabeça a imaginar como é que vai ser a melodia?
Ele, primeiro, normalmente ele começa pelos refrões.
Uhum.
Surge-lhe a ideia, o trocadilho. Eu não escrevo, mas dou muitas ideias de trocadilhos que ouço, ou que me vem à ideia, ou coisas que acontecem. Agora, tenho algumas músicas que são coisas que tenho em casa.
Uhum.
E que olho, uma ideia fantástica para uma música. Aliás, eu gosto do Pilão, que foi a última deste ano, porque eu tenho um almofariz e um pilão em casa, e não me lembrava que tinha um almofariz e um pilão. E então lá nasceu o Pilão. Isto para dizer, normalmente o Paquito ou recebe ou lembra-se ou ouve alguma palavra, alguma frase que dê para construir ali um trocadilho engraçado e uma música. Então o que é que ele faz? A partir dessa ideia faz o refrão, mas só mentalmente, ou escreve, mas é só isto.
Okay.
Não tem música, não tem nada, mas do refrão logo ele começa a idealizar a melodia. Depois parte então para os versos, para os couplês. E para abrir, para a pontezinha, para passar para o refrão, e a melodia vai surgindo, mas ele começa sempre pela letra.
Ok, mas vai surgir mentalmente.
Mentalmente.
Ele não toca um
instrumento. Ele toca, ele toca. Depois
toca.
Vai para casa, quando é para me mandar,
Já vai com a viola.
Sim, lá está. Uhum. E também toca teclado. E também toca acordeão. Preocupa aqui, tem meu amigo dos bailes. Uhum. Nós somos amigos de miúdos da escola. Depois dos bailes, dos acordeões. Uhum. O sonho dele era estúdio e produção e tudo mais. E eu, obviamente, palco, pessoas e confusão.
Depois, a passagem para o acordeão é simples? Quando vem, por exemplo, à viola ou vem às teclas, é fácil passar para, para o acordeão?
É, porque, ainda por cima, o que eu toco no acordeão não é sequer a melodia da música, são malhas. São fragmentos.
Não estou a entender.
Então, a melodia eu faço com a voz, nós temos, portanto, temos tudo o que é a bateria, baixo e tudo mais, não é? Ali, segurinho. Os metais, temos guitarra acústica, temos o que for, cavaquinhos, o que for, está tudo. O acordeão não, não está a tocar, por exemplo, no pacote. Ele não faz isto.
Ok.
Ele faz tipo... São pequenas malhas
durante a música. O resto dos instrumentos é que está a fazer a melodia, é isso?
Todos os instrumentos estão a fazer malhas que todos juntos criam a melodia. Porque a melodia do meu, a faço eu com a voz. A melodia certa sou eu que faço. Com muito a voz.
Bom. Agora estou aqui, a minha cabeça está aí. Mas, então, quando toca sozinha com o acordeão? Aí tem que ser tudo.
Acabo por fazer acordes, faço malhas, porque eu continuo a fazer a melodia com a voz.
Ok. Muito bem. A minha cabeça está
é
aqui.
É mais fácil do que parece.
Estou a pensar, não, estou a pensar nisso. É que, eu tinha uma ideia completamente diferente, que era o acordeão que estava a fazer, o resto só estava a acompanhar.
Não, nós... Ia ficar um bocadinho cansativo toda a gente a fazer a melodia.
Uhum.
Pois. Não ia haver ritmo, não ia haver balanço.
Okay.
Porque toda a gente estava a tocar a mesma coisa. Eu não toco nada do que o baixo toca, nem de guitarra, nem de teclado. Às vezes o teclado, sim, a gente faz algumas malhas parecidas, igual. Mas cada um tem as suas malhas, tem aquilo para fazer.
Uhum.
E tudo junto é o que dá vida à música, não é? Junta baixo, junta guitarra, junta... A bateria começa sempre, como é óbvio. Baixo, guitarra, teclado, acordeão. Uhum. Cada um a fazer as suas malhas e depois de tudo conjugado, temos a música feita, sendo que a melodia é a voz que faz.
Que giro. E na gravação, o que acontece é... Primeira parte é o quê? Bateria, guitarra?
Sempre
é,
a bateria.
É para bateria,
sempre,
não é?
O bombo começa sempre no bombo, que é o tempo.
Sim, ok.
Sempre.
E depois vão juntando os instrumentos. Não foi
Esterola,
de caso.
Esterola, okay. Por aí fora. Segundo instrumento, baixo. Que é o que acompanha...
Que é da bateria, claro.
Exato. Vamos para a guitarra, teclado, acordeão, voz.
Okay.
Aqui, o que é que está mal? No meio desta sequência, eu vou muitas vezes gravar a voz... Antes
de tudo, dessa parte toda, desse corpo todo.
De instrumento nenhum, temos só num tecladozinho, e eu vou lá, peca, peca, peca.
É preferível assim para a Rosinha, isso?
Às vezes é um bocadinho por tempo.
Uhum.
Às vezes é um bocadinho tempo, porque eu ando em concertos, e dia X vai baixista, dia X vai guitarra, dia X não sei o quê, eu não tenho tempo para ficar à espera.
A banda que grava os discos, é a mesma que acompanha a Rosinha nos concertos?
Também, mas não só.
Okay.
Porque nós eles também não conseguem, que estão comigo, não conseguem estar em estúdio.
Claro.
Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma particularidade muito engraçada. Eu, enquanto miúda, antes de fazer bailes, há uma acordeonista que se chama Emília Cabrita, e que ela fazia muitos bailes na minha zona. E eu recordo-me como se fosse agora...
É a senhora do acordeon do restaurante, não é?
Não, Manuela Borges.
Ah, isso é Manuela Borges. Borges. Okay.
E eu estar sentada para o baile começar com a minha mãe num baile e estar a Emília sentada no palco a acabar de pintar os olhos de azul. Eu lembro-me perfeitamente disto. Eu teria 14 anos, provavelmente. E eu a olhar e eu só pensei, é tão engraçado isto, que me dera que algum dia eu conseguisse estar ali a fazer aquilo, a fazer com que as pessoas todas dançassem. Era esse o meu objetivo, era ver as pessoas a divertir-se. Hoje em dia, a Emília Cabrita, por incrível que pareça, está a fazer acordeões para os meus discos.
As voltas que o mundo dá.
Oh, e que é maravilhoso, ela é uma acordeonista exímia, fantástica, maravilhosa, mas eu sempre que a vejo, eu não consigo deixar de me lembrar de eu, mais novita, sentadinha no banco à espera que ela começasse a tocar e ela acabar de pintar os olhos de azul e o meu desejo era, quem me dera, eu algum dia conseguir fazer isto, estar aqui em cima de um palco.
E já aconteceu estar em cima de um palco e lembrar-se desse momento em que pensou, olha, consegui fazer isto.
Já. O meu sonho, o que eu sempre desejei de miúda, era fazer bailes. Único e simplesmente, eram os bailes. Filos durante 17 anos. Carregava, descarregava, montava, desmontava, fazia som, tocava 8 horas, 6 horas, o mínimo eram 4 horas nas matinés de domingo, e voltava a desmontar tudo e pôr tudo na carrinha, ia para casa com os meus pais, voltávamos no dia seguinte, voltávamos a montar tudo. Era assim a nossa vida. Aos fins de semana, basicamente. Mas nunca ambicionei, nem nunca desejei, nunca, isto é mais pura das verdades, ser catalogada de artista. Artista sou eu, Francisco. Estes queridos que estão aqui atrás, que ninguém os vê.
O Tiago e o Gil.
Que são artistas naquilo que fazem com empenho o melhor que conseguem e que sabem fazer. Qualquer pessoa que faça, seja o que for, é um artista naquilo que faz.
Eu nas finanças estou registado como artista, por acaso.
É? Eu não. Ah, por acaso não.
Eu estou como artista. É aquele de rádio e televisão e não sei o quê por aí fora.
Eu por acaso não estou. Eu precisava da categoria artolas. Não tinham. Então não fiquei. Mas isto para dizer que nunca tive essa ambição, esse desejo. Verdade. Isto é mesmo verdade. Nunca tive. Depois comecei a ser convidada para gravar umas coisas e não sei o quê. E, pá, eu estou aqui tão bem na minha vidinha de sempre. Entretanto, o Paquito convida-me. É pá, Rosa, o primeiro projeto, o Paquito, foram as Sete Saias. E ele convidou-me, eu minto, foram as Latinas, depois foram as Sete Saias, mas foi tudo muito rápido. E ele convidou-me ainda para as Latinas, que era um grupo de baile, de só mulheres, para a acordeonista. E eu disse, nem pensar. Eu estou aqui tão bem sozinha na minha vida, eu mando em tudo, mando o meu cachê, mando os meus horários, mando na carrinha, mando... Não. Sete Saias, logo de seguida, e eles, opa, Rosa, agora isto é música tradicional, tem tudo a ver contigo. Eu assim, mas é um grupo. Não, obrigada.
Ai, que giro. A ideia foi sempre fazer uma carreira sozinha.
Não, eu não tinha. Eu era nos meus bailes, eu estava lá. Estava tudo bem. Passado uns meses, o Paquito apareceu-me numa matiné que eu estava a tocar e disse-me, Rosa, agora não vais dizer que não. Tive uma ideia. Tu, sozinha, e o acordeão, porque eu não queria, porque era com grupos, eu nunca tinha tocado com ninguém, sempre fiquei sozinha. Não vais dizer que não. Eu, ok, mas fala-me disso. E ele disse-me, pá, olha, tu tens uma ganda lata, faço ideia onde é que ele foi tirar essa ideia, não sei, não faço a mínima. E eu, pá, tive aqui umas ideias para umas músicas e era fixe tu e o acordeão. Ok. O que é que aquilo me fez pensar naquele momento o eu ter aceito? Não aceitei logo, mas depois falei com ele e aceitei. O meu pai era quem me acompanhava mais nos bailes e o meu pai estava muito doente já na altura. O material é tudo pesado, colunas com 50 quilos, mesas amplificadas também com muitos quilos, era tudo muito pesado. E ele já não conseguia e estava a arrastar-se. Posso dizer assim, estava mesmo a fazer um esforço para me conseguir acompanhar. Não ainda ele, tinha que ir a minha mãe, ainda trabalhava e era muito complicado. E eu disse, ok, então vamos experimentar. Se correr bem, tudo bem. Se não correr bem, tudo bem na mesma. Então gravei o primeiro disco. E ele diz-me assim, bom, então vamos fazer assim. Durante 3 anos nós vamos manter o projeto. Opa, depois não te sei dizer. E eu também. Continuei a fazer os meus bailes, porque era o que eu fazia, era o meu trabalho. E quando aparecia algum concerto, então eu lá ia fazer o meu concerto de Rosinha.
E Rosinha porque é Rosa, não é?
Porque sou Rosa Maria, o meu nome é Rosa Maria. Rosa Maria, com o acordeon, a cantar músicas divertidas e malandrecas. Eu já fazia isto nos bailes. Eu cantava era covers. Mas eu chegava aos refrões dos covers e já tentava dar ali um refresh.
Uma versão,
tudo,
né?
Que era
um upgrade.
E eu pensei, ok, se correr bem, logo se vê o que é isso de correr bem. Se não correr bem, é como agora, está tudo normal, eu continuo na minha vidinha. Passaram os 3 anos e saiu esse disco, essa música, eu levo no pacote. E aí a coisa aqueceu.
Nada foi como dantes, não é?
Nada foi como dantes. Foi
tudo.
Realmente o verão que fez o boom a nível de número de concertos, sim.
Com estes anos todos de carreira, qual é que foi o ano que teve mais concertos?
Não sei dizer, porque há uns anos esta parte Eu faço sempre cento e muitos concertos por ano. Muitos.
Cento e muitos concertos
muitos,
por ano?
Muitos, muitos. Por ano, sim. Todos os anos a esta parte. Já há uns anos bons a esta parte. Portanto, não sei.
Portanto, é o ano inteiro a fazer concertos.
De fins de abril até fins de outubro, eu atuo praticamente todos os dias.
Já é um hábito, já é normal.
Até estranho. Por exemplo, eu agora fiquei em casa, não é? Estamos em novembro e no
Fico
início...
Estou em casa um fim de semana, que estranho, não é?
Ah, não tenho fim de semana.
Ah, não há nenhum
não
fim de semana.
Não tenho fim de semana, oh, tenho durante a semana.
Ok.
Mas é estranho. Uhum. Ah, ok. Já tenho a minha roupinha toda arrumadinha, já tenho uhum. tudo. Então e agora? Não acontece mais nada? Eu já preciso de horas e local para irmos embora.
Sinto
e passam
falta,
tipo dois, três
falta.
Dias. Ah! Depois quando começa a acostumar, volta tudo ao mesmo outra vez.
Depois já está aquele dia, epá, estou cansada, pá, tempo para que eu descansava um bocadinho, não é? Onde é que foi o sítio mais longe que a Rosinha já foi tocar?
Foi em Sydney, na Austrália. É o sítio onde já fui algumas vezes, que seja uhum. mais longe. Mais estranho para mim, Namíbia, em Windhoek, na capital. Sim, eu ia tocar para a África.
Mas foi uma comunidade portuguesa?
Sim, na okay. confraria do bacalhau.
Olha que engraçado.
E eu achei-me assim, pedra. Eu disse, ah, Namíbia, não, isto é enganado. Não, uhum. como é que eu vou fazer para a Namíbia tocar acordeão? Não estava. E foi fantástico.
Acredito que a Rosinha tenha esta ideia que já foi a tanto sítio. Mas Pegões é muito mais tranquilo. É um sítio diferente, não é?
Pegões são as minhas raízes,
é, não é?
É que eu fui concebida ali, fui nascer à maternidade de Montijo, mas voltei para lá.
Uhum.
Portanto, até hoje, eu
sabe
digo...
bem voltar após os concertos
ah,
todos,
sim,
não é?
Sim. Porque no verão nós não vamos a casa.
Pois.
Nós fazemos uma mala grande e tudo lá para dentro.
Uhum.
Tudo, roupa interior, roupa exterior, casacos, blusas, sapatos, sandalinhas. Fechou? Ótimo. Pronto, e depois quando voltarmos, nós trocamos as coisas.
Pois é, dar a volta a Portugal, não é?
É que passa imensas vezes à placa na autoestrada que diz Pegões. Uhum. E eu passo. No dia seguinte, volto outra vez, Pegões. E lá vou eu. Pronto, e depois ao fim de duas ou três semanas, ou 15 dias, 10, não importa, volto.
Acredito que a recompensa seja depois com os concertos com muita gente à frente, não é? Raramente concertos vazios. E... ouvir as pessoas a cantar as letras. Essa é a recompensa, não é?
A recompensa é um bocadinho mais do que isso. Eu não tenho nunca como agradecer às pessoas que estão ali a olhar para mim, a bater palmas, a cantar comigo. E eu calmo e as pessoas continuam e sabem as letras. Eu, fantástico, uhum. nunca pensei que isso pudesse acontecer a mim. E às comissões de festas, às câmaras, aos empresários, juntas de freguesia, essas pessoas... Que fazem questão e que trabalham para, obviamente, que a festa seja um sucesso, a festa deles, mas também fazem questão que eu esteja para que possa contribuir positivamente nas festas. Mas esta sensação de que vale a pena é quando, antes ou depois dos concertos, alguém vem ter comigo, como já me aconteceu, várias vezes, e as pessoas agradecerem por eu existir. E eu brinco, eu estou sempre na brincadeira. Eu disse, querida, ou querido, muito obrigada, eu agradeço-lhe imenso, mas eu imagino que se não me conhecesse era uma pessoa mais feliz, põe-me na brincadeira assim. E as pessoas depois começam a contar coisas da vida delas, ou porque estão com doenças terminais, e que eu ajudo em alguns momentos.
É um momento para rir, um momento mais divertido do dia,
aí,
não é?
Eu estive com uma senhora já uns aninhos, no Norte, fui fazer, depois de uma música, um parque gigante e que as pessoas tinham as merendas, tipo piquenique.
Uhum.
E eu fui fazer a animação e depois eu estava com muita pressa, tinha que ir para outro sítio e fazer um concerto à noite. E não era perto. Mas eu tirei fotografias a correr e pedi desculpa às pessoas e tudo mais. E eu entrei no camarim para trocar de roupa e nisto pedem-me se eu podia só vir um minuto cá fora. E era uma senhora que eu realmente tinha visto uhum. durante a tarde, com umas botijas de oxigênio e tudo mais, e mais afastada das pessoas. Estava com a família, mas estava mais longe do grupo grande de pessoas. E a senhora agradeceu-me por eu ter voltado para estar com ela e deu-me um abraço e disse-me obrigada por me ajudar nos meus dias, que eu não sei quantos mais tenho, sei que não são muitos, mas a Rosinha faz-me sorrir.
Uhum.
Pronto, agora não vou chorar.
Não é, mas é...
Não vou, mas...
Essa é a recompensa. Eu estava pensando na recompensa das pessoas cantarem, mas isso é a recompensa.
É que vai muito mais além.
Uhum.
Por isso é que eu estava a dizer isto. É, pronto, é um bocadinho...
Isso até
é forte.
Isso até é um pouco a resposta àquelas pessoas que a criticam. Não? Eu faço bem a estas pessoas, porque é que me estão a criticar por fazer este tipo de
mas,
música?
Mas há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, claro. E está tudo bem, porque tudo, na vida é assim.
Há alguma resposta para as pessoas que chegam ao pé e dizem, mas é que é possível cantar isto? Ou não, sei, não acontece isso.
E as pessoas, hoje em dia, sejamos sinceros, temos um meio de comunicação que é mais fácil, ninguém vem aqui dizer-me isso.
Sim.
Escreve.
Isso, pois.
Não é?
Os cobardos.
As pessoas escrevem, as pessoas não dizem. Porque as pessoas têm o direito de não gostar e de dizer que não gostam. E está tudo certo. Tudo certíssimo. Não há problema nenhum com isto. Porque eu também não gosto de tudo. Gosto de umas coisas, não gosto de outras, o que é normal e está tudo bem. Eu respondo às pessoas na mesma. Não tenho problema com isso. Eu agradeço a mensagem. Eu já não consigo responder a tudo. Eu antes conseguia responder a tudo. Já não consigo. Porque já são várias... Não é? Já é o Instagram, já é isto, já é aquilo, já é o Facebook, já é muita coisa, eu não consigo responder a tanta
gente. A Rosinha existe em todas as redes sociais?
Sim.
Até no TikTok também?
Sim, eu sou como as moscas, estou em todo lado.
E a Rosinha só?
Artista.
Rosinha artista. Pronto, que é para as pessoas começarem, quem não segue, começar a seguir. Mas vivo bem com as redes sociais então?
Vivo. E até com o facto das pessoas me disseram que não gostam e está tudo certo. E o que eu lhes digo é, às vezes, isso já me aconteceu, eu gosto tanto da sua voz. Mas olha, não há piada nenhuma ao género de música, às canções que você canta. E eu disse, olha, é uma realidade, tudo isto, cada um tem o seu gosto, mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu gosto tanto de fado que eu não canto para não estragar. Isto é a minha praia. Eu divirto-me com isto. E se eu sinto alguma coisa a cantar este género de música, eu acredito que consiga passar alguma coisa. E noutro género de música, provavelmente eu não ia conseguir passar nada a quem me estivesse a ouvir.
Mas já agora, aproveitando que está a dizer isso, o que é que a Rosinha ouve que não tem nada a ver com isto? Quais são os artistas que gosta de ouvir?
Eu sou de 71.
Também eu.
Por...
De março de 71.
Janeiro de 71.
Olha, mais
velha. Olha bem, então de onde é que a gente vem? Tudo o que era rocalhada dos anos 80, 90, não é? Como é óbvio. E vamos para o Pink Floyd, e vamos para o Depeche Mode, a todos eles, os Queen, e vamos para aí fora.
E ouve assim normalmente,
e adoro.
Em casa?
E é,
mas em casa
ajuda
quando,
bastante
não dá
nisso,
para ouvir
né?
Em casa, porque não está muito em casa. Mas sim, mas ouve muito os outros artistas.
Ouço, este é mesmo por prazer próprio, atenção.
Sim, faz depois, parte da geração.
Claro, é óbvio, não é? Depois, há que estar minimamente informada e ver o que é que vai aparecendo, não é?
Sim, destas coisas novas também tem assim algum artista.
Confesso que... se formos muito para os hip hops, ouço, não sei falar sobre nem discutir o assunto, não sei mesmo, ouço, mas não sei decifrar. Aí está um género de música que eu jamais conseguiria contribuir com algo positivo, não é? jamais. Eu venho muito, e o que ouço mesmo, realmente é o que vem ali dos anos 80, 90.
Né?
Isso é. E dá-me prazer ouvir Scorpions. Vê aquela melancoliazinha.
Portanto, uma fã da M80, não é?
Obviamente, vocês ajudam muito, não é? Aliás, chegarmos ao meu carro, ligarmos o rádio, lá estamos nós.
Vou fazer uma pergunta difícil. Qual era a música que gostava de ter escrito e cantado dos anos 80, por exemplo? Que fosse sua?
A sério? Ei! Lembras-te do Zoam?
Claro.
Last Christmas.
Era essa?
Ah, eu adorava. Eu não sei se era por George Michael ser tão giro. Se era mesmo. Não, era mesmo a música. Lembro perfeitamente de passar noites, tardes, em loop. Ainda eram cassetes. Ainda tinha cassete de fita, não é? Mas as canetas Bic eram fantásticas para aquilo, porque encaixava bem. Lá na fitinha. Maravilhoso. Ai, gostava tanto.
Era essa? Pronto.
Gostava mesmo.
O Am Last Christmas é giro. Houve algum momento, ou algum concerto, ou alguma atuação, televisão ou não, em que a Rosinha cantasse o Leve no Pacote e pá, isto hoje foi brutal. Isto hoje foi o dia em que senti mais impacto com a música ou com a atuação. Mais gente, se calhar, mais palmas, mais gente a cantar, qualquer coisa.
Na televisão, a primeira vez que fui cantar... Diria que ia toda muito encolhidinha com o pacote e tudo. Pequenina. No palco. É maravilhoso. Porque eu não preciso de cantar.
Porque toda a gente canta.
Toda a gente canta. E basta eu dizer... Eu tenho sempre introduções para grande parte das minhas músicas, para a brincadeira. E depois eu tenho grupos que me seguem.
Uhum.
Aparecem em todo o lado. E já sabem as minhas deixas todas. E antes de eu dizer, eles estão lá a gritar os nomes das músicas. Eu ouvi o pacote, obviamente não é exceção. E quando alguém ouve, eu levo no pacote... Pronto.
Tudo
já
muda.
Está tudo. É fantástico.
É sempre a última música ou não?
Não. Eu levo no pacote, está no meio do alinhamento.
Uhum.
Ali é um quarto alinhamento, eu descasco-lhe a banana.
Uhum.
Porque é outra que o pessoal...
Que eu adoro os títulos das músicas.
O que é fantástico, as pessoas gostarem de fruta porque... Faz bem à saúde.
Faz bem à saúde, sim.
É isso,
sim.
Não é? E no meio disso tudo, ora está, é pequenino, mas é trabalhador, eu chupo, eu lavo a mesa, eu faço com a entrada, eu sou... Todo o mundo.
É todo um mundo de músicas divertidas.
Ele gosta do Cadê no Meio das Pernas, que foi uma das músicas também que saiu em maio deste ano.
E já aconteceu em algum concerto ter que cantar mais do que uma vez a música?
Eu, normalmente, porque é que eu não me acontece tantas vezes esses pedidos? Porque eu canto a música, depois a banda para, mas eu continuo só com o acordeão e as pessoas cantam.
Uhum, ok.
Nos refrões, mais nos refrões, eles cantam comigo. Quando, no meu encore, que é a mesma última música despedida, são só refrões todas as músicas que cantei.
Uhum.
Passa de refrão para refrão, de refrão para refrão, e as pessoas voltam a ouvir novamente as músicas todas.
Giro.
Só os refrões, que é o que está no ouvido, realmente.
Está no ouvido, claro. Como é que a Rosinha se sente quando ouve a Rosinha a tocar na rádio?
Ah, estranha.
E na samba da primeira vez?
A primeira vez ainda foi como Rosa Maria.
Rosa Maria.
foi numa rádio da Moita.
Rádio Clube da Moita, provavelmente.
Rádio Clube da Moita.
Uhum.
Mas terrível. Ai, que medo. E era sem imagem.
Uhum.
Ai, mas que vergonha que eu estava de estar ali.
A sério?
Claro que sim. Ai, quer dizer, toda a gente pode ouvir. Pronto, isso depois felizmente passou-me.
felizmente.
Mas não, por exemplo, eu não tenho problemas em me ouvir, mas prefiro não me ouvir.
Ok.
A nossa conversa vai ficar, claro que eu vou ouvir pedacinhos, não vou ouvir tudo, pois quero saber como é que ficou editado,
claro,
como é óbvio.
Não, mas eu não edito, isto vai tal e qual.
É sim, tal,
é
e,
tal
qual.
E qual. Tal e qual.
Fantástico, então mesmo.
Sem cortes.
Muito obrigada. Já disse tanta coisa. É a minha voz que me incomoda, não é o que eu digo, não é... É a minha voz. Ai, uma voz assim.
Okay.
Porque eu sempre achei que tinha uma voz muito aguda. Muito lá em cima, muito esganiçada. E até não tenho.
Ok. Não, até tenho uma voz grossa. É diferente, sim.
Pois, mas eu achava que não.
Sim. E mas é o som que ouve na cabeça.
Aqui na minha
na cabeça.
Caixa de ressonância, que é da cabeça, é o que eu ouço. Mas até na televisão, dou um olhinho, mas não vejo... Às vezes quando eu sei que fiz alguma coisa menos bem.
É só para ter
vou
a certeza.
Vou lá ver se filmaram.
Muito bem, obrigado pela visita aqui ao nosso palco, ao palco do Gil.
Eu é que agradeço.
Isto já está a ser quase que uma enciclopédia da música portuguesa, vamos juntando todas as músicas que consideramos que fazem parte da história da música portuguesa. Esta faz parte, sem dúvida, toda a gente sabe cantar e por isso mesmo vamos ouvir agora Eu Levo no Pacote, no palco do Gil.
Obrigada, gigante, e foi um gosto enorme estar aqui nesta companhia fantástica. Francisco, obrigada. Obrigada a toda a equipa. Obrigada a vocês que nos estão a ouvir. E, meus queridos, todos juntos.
Já agora, antes de terminarmos, onde é que vai andar a Rosinha agora nos próximos tempos?
Então, assim de cor, eu sei que no próximo sábado vou estar em Sabrosa, Vila Real de Trás-os-Montes, dia 11, aqui pertinho, na região de Cascais, penso que é a coletividade recreativa da Charneca, Água, Pé e Castanhas, não é?
Maravilha.
São Martinho. Depois vamos para Várzea do Douro no sábado seguinte e para a região de Beja no domingo a seguir.
Muito
mas
bom.
Há mais, eu é que não sei de cor. Rosinha Artista,
é
Facebook e Instagram.
E vamos ter músicas novas em breve?
Este ano só saíram duas. Eu gosto do Cadinho no Meio das Pernas e eu gosto do Pilão. E? Não
e?
Percebi essa gargalhada.
Eu acho piada aos títulos. Dá vontade logo de rir.
Sendo que o que eu tenho no meio das pernas, o Francisco tem igualzinho.
Pois é, os joelhos.
Exatamente.
Agora apanhei.
Ha, ha, ha. Blá, 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 mas depois é tudo muito óbvio. Temos novidades. Há coisas a acontecer, mas que eu não posso
contar
aqui hoje. Mas, claro, músicas novas para o ano que vem, isso é óbvio. Sobre o quê? Logo se vê.
Logo se vê. Muito bem, vamos ouvir ao vivo no palco do Gil Rosinha. Eu levo no pacote. Obrigado.
Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Meu amor trabalha muito, precisa de comer. Eu faço sempre lanche para ele não enfraquecer. Preparo-lhe o pacote, ponho tudo um bocadinho. E na hora de levar, eu ponho-me a caminho. Minha mãe pergunta sempre porque não leva lancheira, mas para manter o gosto é a melhor maneira. Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Levo sandes de fiambre e outras de panado. Levo também um bombom para que fique aconchegado. Meu amor, quando me vê, machuca-me o pacote. Quer saber o que vai dentro, o que lhe calhou em sorte. Chega a estragar comida, mas eu não levo a mal. Levo lanche deste jeito, é mais natural. Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor.
1, 2, 1, 2, está gravado.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.